gente aguarda.
Ora, sejam
Joana.
Bem-vindos à nova... Então.
Fogo, olha, isto bacana.
Tu já me estás a estragar a cena, mano. Estou a brincar.
Já temos bloopers. Corta nada, guarda, meu. Isso é um blooper, isso é precioso.
Não, corta do pod, depois guarda-se para...
É que o Bruno não percebe, para mais tarde falar.
Metam no fim.
Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao primeiro Sacar do Trunfo, uma rubrica onde discutimos não os melhores jogos, mas os que mais gostamos ou deixar uma marca especial. Portanto, vamos aos nossos convidados. Vou começar aqui pelo nosso fundador Bruno Douros, como é que estás?
Ah, tudo bem, pessoal.
Ora, está isso mesmo.
Estou lixado com este bacana, pá.
Este bacana é sempre anticlimático, pá. Uma pessoa pergunta como é que ele está e a vida vai andando.
Estou aqui fechado, cheio de calor.
Jesus.
Que mais queres que eu diga? Vontade muito grande para falar sobre o jogo.
Pelo menos engrossa a voz, uma coisa assim qualquer, não sei. Meu, tipo,
Tudo bem. Está tudo bem, sim. Até como é que estás? Tudo bem?
Está bem.
Pronto, tá. Depois temos também o Diogo. Como é que estás, Diogo? Tudo bem?
Está tudo bem. Espero que também esteja tudo bem convosco.
Tudo bem, pá, é isso mesmo. Grande Ulisses, ainda agora se meteu o seu Triangle Strategy e vai caminho de um House of the Dead Remake. Como é que isso vai?
Vai, mano, e contigo, como é que tu estás? Tudo bem, ok?
Tudo tranquilíssimo, é isso mesmo. Temos ainda um convidado especial, Júnior, apresenta-te aqui à malta. Como é que estás?
Olá, eu sou o Júnior, prazer. Está tudo bem aqui, muito prazer estar aqui como convidado.
Boa, pá, boa, é isso mesmo. Então, vou fazer aqui uma roleta russa para saber quem é que será o primeiro a falar do jogo.
Ui.
E aí está, Bruno Douros, o fundador, vai ser o primeiro a apresentar o seu jogo. O homem que tão pouco falou na apresentação, agora está condenado.
Tão pouco vai falar do meu jogo. Aqui. Bem, o jogo que eu venho falar aqui, e que definiu um bocado, pronto, a minha era de escola, digamos assim, do ciclo, foi Boktai, The Sun Is In Your Hand. Para quem não sabe, obviamente, é um jogo criado por Hideo Kojima e envolve um jovem que, pronto, é caçador de vampiros, e este jogo, que foi lançado para o Game Boy Advance, tinha uma grande particularidade, que, pronto, a personagem principal utilizava uma Gun del Sol, que era uma pistola que lançava, pronto, energia solar, e para a recarregar teríamos fisicamente que transportar a nossa consola para uma zona com sol, para podermos recarregar entre fazer outro tipo de ações. Ou seja, como todos sabemos, os vampiros têm pavor à luz solar, e então o que poderíamos fazer, por exemplo, neste jogo é... estávamos dentro de masmorras e imagina que tínhamos janelas, e se estivéssemos dentro de casa, essas janelas não transmitiam luz, mas assim que um inimigo passasse por baixo de uma janela, nós podíamos ir à varanda, expor a nossa consola ao sol, e imediatamente o inimigo começar a sofrer por estar a entrar a luz solar a partir das janelas. É um conceito extremamente interessante. E pronto, ainda tinha algumas particularidades de um jogo de Metal Gear, ou seja, poderíamos estar escondidos, porque o jogo envolve muito stealth também, escondidos atrás de umas paredes e bater na mesa ou numa parede e atrair os inimigos, porque eles eram suscetíveis a ouvirem sons e iam lá ter, e então podíamos, pronto, tentar fazer algumas jogadas táticas. O que é que poderia falar mais? E especialmente a grande parte do jogo é tu purificares os vampiros, ou seja, derrotando-os, consegues encapsulá-los num cofre, levar esse cofre até ao início do jogo, pôr numa espécie de santuário com umas máquinas especiais, e tinhas que estar a purificar esse vampiro, utilizando sempre a luz solar. O que é que veio aqui de interessante, que para alguns, especialmente para mim, não gostei na altura, foi só consegues purificar um vampiro se tiveres luz. Ou seja, se jogares o jogo de noite, tu não vais conseguir passar esse nível. Então tinhas sempre que ir dormir para a caminha, esperar que o sol nascesse para poderes ir lá para fora. E então foi um conceito bastante interessante. Adorei, especialmente. O jogo teve três entradas. Um que envolvia era focado na arma em si, ou seja, trocava as lentes, cada lente tinha um tipo de elemento solar, seja fogo, gelo. E em termos de do segundo, já envolveu mais armas com, digamos assim, com poderes do sol, ou seja, já não era com a arma. E no terceiro, finalmente juntaram as duas coisas. O jogo, infelizmente, nunca saiu em inglês, acho que foi no, sim, no 3. No 1 e no 2 saíram cá, joguei-os.
Exatamente.
Mas o terceiro nunca chegou a sair cá. E por acaso foi
sabes uma coisa que agora estava a ler? E lançaram um quarto para a DS.
Lançaram que era o Lunar Knight. Que...
Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. E já não tinha Solar Sensor.
Sim, aquilo era pós, mas por acaso não me chamou muita atenção. Em termos de animação, estava muito melhor do que no GBA,
uhum,
das personagens, mas em termos de aquele fator que me fazia sair lá para fora e recarregar a arma ou poder fazer alguma coisa especial,
exato,
pá, aí perdeu um bocadinho.
Ainda teve direito a um manga também, chamado Solar Boy Jungle.
Quase nunca cheguei a ler. Tenho que...
É verdade, sim senhor, é verdade, sim senhor. O que é curioso, porque tendo em conta que é o Kojima, seria de esperar que a Konami tentasse dar aí um cash-in do género. Olha, vejam aqui o jogo que o Kojima fez, que não era o Metal Gear. E nunca fizeram nenhum remaster, nenhum remake, nunca o trouxeram.
O jogo, eu conheci-o por acaso numa espécie de pequena animação que fizeram a publicitar o jogo. Não sei se chegaste a ver alguma vez.
Não, por acaso não. Eu lembro-me que tu até uma vez me mandaste esse jogo, só que era extremamente raro e é muito difícil de apanhar o jogo, seja onde for.
O jogo é extremamente caro neste momento. Tá, acho que um selado custa para aí 150€, talvez. Portanto, não é para
valores
qualquer.
Valores para lá do meu poder de aquisição.
É um bocado. É um grande jogo. Eu acho que qualquer pessoa que tenha jogado jogos de Kojima e que goste também um bocadinho de vampiros e um bocado de dungeon crawling, pá, eu aconselho vivamente jogar pelo menos o 1 e o 2, que são grandes jogos, especialmente se tiverem a oportunidade e tiverem um bocado de orçamento. comprem a versão física.
É que era isso que eu ia dizer, ia perguntar a opinião da malta, só que pensei do género, quantas pessoas é que será em Portugal que tem o Boktai? Não estou a ver assim muitas. Tu tens? Tu tens, Bruno?
Tenho um e dois.
O original tinha de ser, este original é, este é um espetáculo.
O dois foi um grande achado, por acaso, foi um grande achado. Mas
Tens ainda com caixa ou só conseguiste o cartucho?
Não foi caixa, foi na altura que saíram. Eu comprei os jogos na altura que saíram.
Este homem é incrível, vá. Aqui, como podem ver, o nosso colecionador tem sempre tudo o que é preciso. Sim senhor, pá, é uma sugestão muito boa. Presumo que ainda não tenham jogado, se alguém jogou.
Claro. Luís diz que sim.
Exatamente. Eu até ia sugerir jogarem no emulador, mas não sei como é que ia funcionar a mecânica da luz solar, porque supostamente é uma coisa que eu tenho curiosidade.
Eu recentemente fiz backup desses jogos para preservar o save, ou seja, preservar o jogo, não é?
Exato.
E ele existe patches que te fazem manipular
a simulação da luz solar.
Sim, clicando em uma seleção de teclas. Consegues aumentar e diminuir. Então,
isso é muito fixe. Mas sim, de certa forma é um bocado, não quer dizer batota, né? Mas estás ali a simular algo que não existe. Mas
eu,
pronto, é a única maneira.
Eu pessoalmente sempre deixo só um bocado, eu nunca exagero. Eu, se for preciso jogar um boss, jogo só com.
sempre na linha. Sim senhor.
Tivemos aqui
o nosso Boktai. Exatamente, é isso. Epa, mesmo.
Eu ia só deixar aqui a perguntinha aqui ao Paint. É Dungeon Key?
Dungeon Crawler? O que é que tu estás a querer?
Diz lá outra vez, faz favor.
Dungeon Crawler?
Ah, ok. Oh. É que há pouco ficou assim um bocado um Dungeon Crawler. Assim,
por acaso, não sei se eles consideram bem isso, mas eles dizem aqui que é. Isto era aqui Action Adventure. Eu acho que em certo ponto.
Não, ele era também... só mesmo para apanhar a tua pronúncia do Dungeon Crawler, não era para mais nada. O resto não me interessa.
Ok, era só para o fã. Okay.
Quer saber?
Vamos seguir aqui então a ordem do Zencaster. Olha, vou passar aqui para o Diogo Lopes, está logo ao lado do Bruno Douros.
Uma!
Diogo, chuta aí.
O jogo que eu trago hoje foi, portanto, um dos primeiros jogos da Arkane. Não foi o primeiro jogo deles, mas o jogo que se antecipou ao Dishonored, o Dark Messiah of Might and Magic. Portanto, um jogo publicado pela Ubisoft, nos tempos em que a Ubisoft não fazia live services. E é uma espécie de um first person RPG. Portanto, Might and Magic, para quem não sabe, era originalmente é um jogo de estratégia, um jogo tático. Mas Arkane fez, portanto, usou a licença para fazer este RPG no Source Engine. E, portanto, não vou falar muito da história do jogo, porque a história do jogo não é a parte mais interessante. Tem a ver com encontrar um artefacto. E não é muito interessante essa parte. Mas vou falar da parte mais interessante, que é a jogabilidade e o combate que foi feito neste jogo. Que, portanto, usando o Source Engine, toda a gente sabe físicas e mais físicas. Em 2006 era a cena mais popular de sempre. As pessoas adoravam físicas nos jogos. Tudo o que mexia era masterpiece. E então, basicamente, o nome, Might and Magic, como diz, tu podes, portanto, tens a possibilidade de poder tanto usar armas como escudos, espadas, adagas e magia ao mesmo tempo, a partir da maneira como tu crias o teu personagem. Tu tens umas skill trees e vais desbloqueando habilidades e a possibilidade de usares, portanto, certas armas. Também podes usar arcos, também existem vários tipos de setas com elementos que podes usar. E, basicamente, a ideia principal do jogo era esta ideia de usares o cenário contra os teus inimigos. Portanto, haviam plataformas com presas em madeira assim um bocadinho fraca, um bocado óbvia. Eles diziam aquilo de uma maneira óbvia para tu perceberes que dava para dares ali uma cacetada, e se tivesses inimigos lá em baixo, eles levavam como uma série de barris e caixas e vias eles a fazer ragdoll pelo chão fora. E também podias usar uma espécie de uma magia de gelo, podes meter gelo no chão e fazer os gajos escorregarem completamente. Eles escorregam mesmo, tipo aquilo, os gajos escorregavam e saíam disparados, podiam até cair do cenário para um precipício qualquer. Era uma das coisas mais engraçadas de fazer no jogo. Podias usar fogo para queimar uma série de objetos e criar uma espécie de uma linha de incêndio até os inimigos. E também podes usar um pontapé, que aquilo é um pontapé que rivaliza vários pontapés, porque se um inimigo estivesse ao pé de um precipício, o pontapé levava-o a voar a cerca de 20 metros pelo precipício. Podias dar-lhes um pontapé para caixas, pontapé para umas paredes com picos em que eles ficavam ali presos. E o engraçado era mais isso, era basicamente abusar das físicas, porque a própria Arkane até desenhou o jogo de modo a poderes usar essas físicas e o cenário, juntamente com um combate bastante sólido. Tens portanto, a maneira como o combate funcionava, tu basicamente tinhas um combo normal, spamavas o botão de ataque e ele fazia um combo normal com a espada ou com as adagas, o que tivesses na mão naquele tempo. Mas também, se deixasses o dedo no botão e andasses numa direção, ele preparava um ataque num certo ângulo, depende dessa direção, e podias também controlar um bocadinho a maneira como atacavas. E até havia uma coisa engraçada, que havia assim um sistema de desmembramento que, à medida que atacava, por exemplo, podias cortar as cabeças dos inimigos, ou o braço, ou qualquer coisa, e eles morriam instantaneamente. Não havia nada assim muito avançado em termos de continuarem a viver sem uma perna nem nada do género. Mas penso que foi algo bastante criativo, porque normalmente foi aquela craze das físicas iniciais, e a maneira como foi utilizada foi bastante interessante. Obviamente que, comparado ao Dishonored, não é tão complexo, porque os jogos eram muito lineares, haviam ali umas limitações, como é óbvio, e a stealth era muito básica. Aquilo, tu tinhas um símbolozinho no centro, é como a stealth dos Elder Scrolls, era um símbolozinho no centro, e por vezes até podias estar em plena luz à frente do inimigo e ele não te via, era completamente cego. Portanto, não era a parte mais divertida do jogo, sem dúvida. É mesmo as físicas. E considerando que era um dos primeiros jogos da Arkane, foi algo que também me ajudou a cá está, a familiarizar um bocadinho com o estúdio e a ser um, a considerar-me um fã do estúdio muito grande. Eu acho que eles são, em termos de immersive sims nos dias de hoje, são um dos melhores. E é giro ver estes inícios deles no que toca à maneira criativa como conseguem fazer combate em primeira pessoa e a maneira que te, a liberdade que te dão com, tu basicamente podes fazer o que quiseres naquele jogo e abusar do que quiseres e jogar como quiseres, tudo é viável, que é algo que acho super engraçado e pronto, é isso.
E que não há muito hoje em dia. Eu, por acaso, eu vou ser sincero, eu tenho o jogo, eu não sei se vocês também o têm, mas eu na altura recebi-o ainda na famosa Big Gamer. Portanto, ainda era daqueles jogos em que tu recebias o jogo e tinhas um código que não era o código da Steam, era um código para tu poderes usar nos servidores deles para jogar online. Não podias ativar o jogo em lado.
Big Gamer, irmão.
É verdade, sim senhor, é verdade. Não sei se o teu também é o da Big Gamer, Diogo, depois eventualmente acho que ter comprado um digital, mas eu recebi o da Big Gamer na altura. Era a Big Gamer ou uma Steam Consoles?
Eu tenho o da Big Gamer, mas também tenho o jogo na Steam. Eu tenho o jogo na Steam.
Jesus, é, que anda clássico.
É verdade, sim senhor.
Foi
é
o segundo jogo da Arkane, 6 anos antes do Dishonored, portanto 6 anos antes da bomba que lhes meteu no topo.
Sim, 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 sim. Já não há muito hoje em dia, é pena, porque eu gosto bastante de magia nos jogos, ainda para mais em first person, ou uma pessoa joga Skyrim pela 17ª vez, ou então...
O jogo está a agir.
E depois é a criatividade também, não é? A magia não é uma coisa direta, não é? Tu mandas uma... Não é só mandar aos inimigos, também afeta o cenário, não é? Tu podes meter gelo no chão, podes incendiar coisas.
Tipo, sim, eu na altura nem tinha PC para correr esse jogo, porque esse jogo ainda era bastante exigente na altura em que saiu.
Quando ele saiu,
foi aí que é 2006, não?
Foi em 2006, o Source Engine ainda era bastante 2006, avançado exatamente. Nesse tempo. Acho que foi no início da geração da PS3, ainda por cima, e das Xbox 360.
A 9800 GT, a famosa, que vai revolucionar o mercado das gráficas. Sim senhor, temos aqui mais um RPG para rivalizar. E presumo que no grande historial de jogos do Ulisses venha também um RPG, não sei, alguém que me surpreenda. Diz-me lá, Ulisses, estás aí por baixo do Lopes? Conta lá o que é que trazes aí.
Olha, mano, eu então trago um grande jogo que eu também trouxe aí para o Advance, para o gameplay do Advance, lá com o HNAC. Ah, se estiveres a ouvir isto, eu duvido um bocadinho, né? Mas grande abraço para ti, meu caro. Trago um jogo que se chama Shining Force, The Legacy of Great Intention, que é um subtítulo bué da estranho, que até agora, ou melhor, até hoje, nunca consegui traduzir esse título, The Legacy of Great Intention, ou seja, intenção, intento, objetivo, fica bué da estranho. É, a tradução literal de japonês é muito melhor, é The Legacy of the Gods, tipo, faz mais sentido. Facto curioso é que este jogo saiu em 1992, que é o ano em que eu nasci, portanto é muito mais giro ainda, só não sei o mês em que saiu, mas foi em 1992. E isto é um jogo que saiu inicialmente, eu não sei se isto veio como ideia da SEGA, de aproveitar a onda dos Fire Emblems que estavam a bater na altura. Eu não estou bem ciente de datas, mas o jogo é quase um Fire Emblem sem o permadeath, basicamente. É um turn-based tactical, ou seja, os teus bonequitos andam tudo numa grid, numa grelha, um pouco como o Triangle Strategy neste caso. Só que a cena engraçada daquele jogo, eu, que me cativou na altura e que ainda hoje me cativa, é que cada vez que inicias combate com um inimigo, assim como o Fire Emblem faz, tens tipo uma mini sequência em que tipo, aquilo deixam de ser bonequinhos pequeninos e passam a ser bonecos mais bonecos maiores e têm tipo animações de ataque e tudo mais. Isso era muito fixe. Isto foi um jogo que na altura saiu na Mega Drive e na Sega Genesis. E era tipo, o mais engraçado também que eu gostava daquilo é que o jogo, para além de ser particularmente fantasia tradicional, tinha elementos de ficção científica, que é o meu género literário e género no geral favorito, por isso é que eu gosto de Alien. E é isso que é fixe, é o facto de misturar a fantasia, ou seja, espadas e dragões e coisas assim, e depois lá pelo meio mete uns elementos de ficção científica, porque no jogo um dos dois membros de equipa é um androide. Este jogo, por acaso, se alguém quiser, eu acho que, sinceramente, eu acho que vocês deviam todos jogar, quem gosta deste género, claro. Se quiserem, podem jogá-lo tanto nas várias coleções da Mega Drive, da Sega Genesis, como nas coleções também com... não é bem coleção, tipo, está no Nintendo Switch Online Plus, ou seja, o Expansion Pack também está lá. Recebeu até um remake para o Game Boy na altura, já há uns bons tempos atrás, também é muito fixe. E também está na Steam, via também coleção de Sega Mega Drive. Portanto, para jogar este jogo não faltam sítios, assim como a sequela, o Shining Force 2. Este jogo, pá, se vocês já jogaram um Fire Emblem, se já jogaram um jogo tático, praticamente sabem como é que este jogo é. Isto é um tradicional mesmo, JRPG, em que, pá, as personagens sobem de nível, as personagens, neste caso, chegam ao nível 10 ou 20, podem mudar de classe, ou seja, podem ser promovidas.
Foi o teu primeiro RPG? Dado que saiu tão cedo?
Epá! É bem capaz, sabes? Embora...
Mega Drive?
Sim, é bem capaz, porque em nível de RPGs eu comecei a encontrá-los mais, ou pelo menos a ter mais a sensação que eles existiam, foi mesmo na Mega Drive. Porque eu, na altura, tinha acesso a esses jogos e joguei também clássicos como o Phantasy Star 4. Também é um grande nome nos JRPGs da Mega Drive. E pá, digamos que foi mesmo quase por aí que tive mais acesso a estes JRPGs. Pá, mas isto realisticamente não há assim muito mais a dizer. A história também não vale a pena muito dizer, porque é uma história muito básica. E nem é muito o foco, porque o foco é mais as batalhas e a jogabilidade em si, não há assim muito mais para dizer deste jogo. Epá, que definitivamente o recomendo e que me marcou, porque a paleta de cores, as animações dos bonecos e a jogabilidade em si, ou seja, o facto de ser táctico é algo que me agrada, na altura cativou-me bastante. Portanto, se gostam disso, definitivamente, altamente recomendo o jogo, sem sequer pensar duas vezes, porque é um daqueles clássicos que muita gente não jogou, muita gente deixou passar ao lado, mas se for preciso, essa mesma gente, tipo, adora Fire Emblem, vamos andar com o pau que descobriu agora na 3DS, por exemplo, foi quando teve o grande boom.
Pois, eu estava aqui a ver, corrijo-me, Ulisses, por favor, mas estou a ver aqui um paradoxo. Porque, tendo em conta a guerra na altura, a Nintendo chegou a publicar este jogo. Não sei se foi na Mega Drive, duvido, mas a Nintendo aparece aqui como publisher deste jogo.
É no Game Boy Advance.
Que é um bocado engraçado.
Quase certeza que é no Game Boy Advance. Sim, é engraçado, definitivamente. É engraçado, mas só se for no Game Boy Advance, porque lá está, ele teve um remakezinho no Game Boy Advance. Não sei dizer-te em que ano, mas... O remakezinho ainda é bastante maneirinho, por acaso introduz uns elementos novos e tudo.
Aliás,
mais.
A não ser que eles contem o Virtual Console como publishing, mas eu duvido, porque nem sequer é uma venda, por assim dizer.
Pois, também acho que não. Só se for mesmo isso do Game Boy, porque não estou a ver outro sítio, não estou a ver
pois,
outra forma.
Porque ele no Game Boy foi remade como Resurrection of the Dark Dragon, exatamente.
Exatamente. E uma coisa que também era muito fixe na altura, já agora para adicionar, é que, tal qual como no Fire Emblem, todas as unidades, ou seja, todos os teus membros de equipe têm uma história própria e têm uma personalidade. E era algo que tu podias fazer depois de cada batalha. Porque tu, antes de cada batalha, tu ias para um quartel-general, tinhas lá os teus bonequitos e davas-lhes uma palavrinha, eles davam-te texto, mais ou menos genérico. À medida que ias avançando nas batalhas e na história, eles iam desenrolando a sua história pessoal e cada uma tinha a sua história. O que era muito fixe. Era muito fixe mesmo.
Sim senhor. Uma excelente sugestão, como podem ver. Vamos então passar aqui ao Júnior. Júnior, o que é que trazes para nós? Conta-nos coisas.
Então, o jogo que eu trago aqui é um jogo que, pronto, é muito especial para mim, que é o Mega Man ZX. Jogo de Mega Man que saiu ali para DS na altura de 2007, se não me engano. Pronto, tenho muitas boas memórias com esse jogo. Foi, acho que, o segundo jogo que eu encomendei mesmo da internet para chegar em casa e jogar, com aquela sensação toda que hoje em dia já não temos tanto como tínhamos quando éramos pequenos, mas quem já passou por isso sabe o que eu estou a falar. É um jogo muito interessante que não teve a atenção, na minha opinião, merecida que deveria ter tido na altura. É um jogo do Mega Man que é muito diferente dos outros. Para já é um Metroidvania, todos os níveis estão acessíveis, mesmo não estando na missão, que é o que difere muito dos outros. Mega Man Zero tinha sido assim, mas o ZX é que, na minha opinião, assentou mesmo nesta fórmula. Também é o primeiro jogo de Mega Man em que os personagens são humanos, não são robôs, e também, pronto, tem mesmo muitas coisas diferentes. Muitas coisas para mim saltam à frente desse jogo. Primeiro que é um jogo em que, pronto, joga-se com um humano, a história passa 200 anos depois da saga Zero. Pronto, no humano não há poderes, não há nada, então como é que o personagem vai lutar contra os robôs? Assim, sem dar muito spoiler à história, o personagem principal recebe uma espécie de poder em que pode se transformar em formas diferentes, baseado em bosses dos jogos anteriores, em os bosses e personagens importantes dos jogos anteriores. É um jogo muito interessante, porque sendo um jogo Metroidvania, dá para jogar bem o jogo sem estar numa missão. E é interessante que as pessoas reagem ou não, os NPCs do jogo, dependendo se estás transformado, as pessoas reagem ao personagem como hostil, e se estiveres como humano, as pessoas reagem ao personagem como, pronto, como um amigo. É muito interessante, porque dá sempre algum background extra, algum storytelling extra, que no momento os jogos de Mega Man tendem a não ter este tipo de, pronto, história pomposa e esses detalhezinhos extras. Outra coisa também que o jogo diferiu bastante, que começou já na saga Zero, é o art style. Abandonaram completamente o art style que os jogos Mega Man tinham, que na minha opinião eu acho que é uma das razões pela qual o jogo não foi tão bem recebido. Houve uma mudança drástica em termos de gráficos e mesmo o próprio artwork. Mas já há muitas coisas boas no jogo. Gameplay é a evolução natural da saga Zero, que consequentemente foi uma evolução natural da saga X. É um gameplay super fluido, a música do jogo é extremamente boa, e é um jogo que tem uma história simples, como todos os jogos Mega Man têm, mas uma história que, até certo ponto, faz-te ter empatia e reagir com o personagem. Esse jogo, enfim, é um bocado bittersweet para mim, porque apesar de, na minha opinião, ser o segundo melhor jogo da saga de Mega Man inteira, saiu um bocado após o auge do Mega Man, que foi na altura da PlayStation 1. Então o jogo não teve aquela tensão toda, e depois todas as diferenças drásticas que o jogo teve, que eu creio que não ajudou em nada a popularidade do jogo, sendo que esse jogo faz parte da mainline, da timeline do Mega Man. Esse jogo apenas teve uma sequel, entretanto a sequel desse jogo, que é o Mega Man ZX Advent, terminou em cliffhanger. O jogo teve alguma atenção extra com a collection que saiu na Nintendo Switch e no PC também, e na PlayStation também, se não me engano. Entretanto, o jogo nunca teve uma sequel oficial. O Capcom e a Inti Creates nunca pegaram depois para continuar o jogo. E pronto, a main timeline do Mega Man morreu ali no Mega Man ZX Advent, o que é dá-me imensa pena, porque são jogos muito bons, a história é muito boa, só que pronto, infelizmente a atenção está mais na parte clássica e poucas são as pessoas, ou menos do que deveriam, na minha opinião, são as pessoas que acabaram por experienciar esse jogo como deve ser. Pronto, não tenho muito mais a dizer, realmente é um jogo simples, mas que marcou muito na altura que eu era criança, e eu espero que mais pessoas venham a experienciar esse jogo.
Excelente, excelente. Júnior, diz-me uma coisa, tu escolheste o ZX ou o ZX Advent?
ZX, especificamente o ZX.
Então, eu não sei se vocês também já jogaram, eu sei que o Ulisses e o Dores também são fãs de Mega Man, mas estava aqui a ler, por acaso, na página dele, que as reviews... que isto eu não concordo, mas se focaram muito na dificuldade frustrante. Vocês acham, enquanto jogadores de Mega Man, portanto, imaginem, eu não conheço o mundo, não me vou meter nisso, mas quem já jogou Mega Man também o achou difícil na altura?
Eu posso já falar da minha parte. Eu por acaso nunca joguei os platformers, mas há coisa de 6 meses atrás tentei voltar a jogar eles desde o Z, e eu achei grande dificuldade no Z. Só como já me disseram antes, é uma questão de aprendizagem e perceber o moveset.
Ok, então é difícil tipo Souls Games, não é difícil tipo é impossível só porque sim. Ou seja, tem que dedicar. Vá, use Monster Hunter, porque Souls Games tem ali muita dificuldade artificial. Monster Hunter é do género, tens que saber dominar o jogo para o passar, é isso?
Sim, se eu puder acrescentar aqui, eu acho que Monster Hunter, claro, seria mesmo a comparação ideal. Porque no caso de Mega Man EX, como estamos a falar agora, eu discordo na parte da dificuldade. Não que eu ache o jogo fácil, porque o jogo não é fácil, mas houve, desde a saga Zero, e na minha opinião desde a saga X, houve uma evolução gradual em deixar o jogo cada vez mais acessível. O saga Zero era extremamente difícil. Ao longo da saga evoluindo, eles foram dando mais oportunidades ao jogador de ter um jogo mais facilitado sem ser penalizado, que antigamente o teu ranking era penalizado cada vez que fazias um upgrade ao personagem. ZX dá-te a oportunidade de fazer os upgrades, ganhar mais vida, sem que seja penalizado de uma maneira permanente. O jogo é difícil, creio que Monster Hunter seria mesmo a comparação perfeita, porque é tudo uma questão de conhecer o moveset dos bosses. Contudo, pronto, passar logo a primeira é difícil, mas eu creio que a segunda ou a terceira pessoa já consegue passar bem o nível. Não diria frustrante, mas é difícil, mas já bem melhor do que os jogos anteriores, na minha opinião.
Desafiante, então, é desafiante. Não é difícil, exatamente. É desafiante.
Desafiante é a palavra certa.
Boa, pá, sim senhor. Mas temos aqui um leque de jogos bem não, composto.
O ZX é fixe.
Mega Man é fixe só por si. Mega Man é sim. Só por si já é um boss. Mas então vamos aqui ir encerrando, não encerrar já porque isto ainda vai demorar um bocadinho. Mas vou fazer aqui umas perguntinhas. São generalistas, portanto vou fazer um de cada vez. Tenho aqui duas perguntas, vou uma a um. E tem um minuto. Pronto, é um minuto só de padrão, não é um minuto do género, se não respondem ao fim do minuto, o mundo acaba. Só para encurtarmos aqui a resposta, vou seguir a mesma ordem, para ser justo. Portanto, a primeira pergunta, Brendores, foste o primeiro. Imagina que estou interessado no género e quero jogar um jogo atual, tanto que tenha saído para a PS4 ou que esteja no programa de Backwards Compatibility da Microsoft. Qual é que me aconselhavas para entrar nesse estilo de jogo?
No estilo de jogo, ou seja, do jogo que eu referi, certo?
Exatamente, imagina, portanto, tu agora querias saciar essa fome do Boktai e ias jogar outro jogo. Qual é que tu escolherias? E aconselharias alguém que nunca jogou Boktai sequer? Para ter uma experiência pelo menos equivalente.
Podia falar, por exemplo, de um jogo que também tens na 3DS, o Yo-Kai Watch Busters. Vai um bocadinho nesse encontro... Não sei.
Ok.
Que envolve também seres espirituais, digamos assim, imortais, e tem um bocadinho aquele estilo de. Pronto, isométrico. Não sei se aquilo é completamente isométrico. Mas pronto, era um exemplo. Mas seria um bocado mais para pessoas que gostem mais do estilo anime. Agora, do estilo normal, talvez poderia. Hades, por exemplo, Hades também. Se formos um bocadinho para o roguelike, dar um toque de roguelike, dar mais dificuldade. Mas pronto, são estes os dois jogos que pronto, me vieram agora à cabeça.
Os jogos do Kojima são sempre difíceis de equiparar, aquilo é sempre ali um produto de si próprio que é um bocado incomparável, mas sem dúvida duas boas sugestões. Diogo Lopes, Might and Magic, imagina que eu agora quero jogar, embora até esteja na Steam, portanto imagina um jogador novo que está na volta, a olhar para a prateleira, e diz assim, epá, esse jogo parece-me interessante, o que é que eu posso levar daqui?
Bem, vamos começar pelo óbvio, não é? Elder Scrolls e mais Elder Scrolls. Não há nada mais parecido que este jogo em específico com Elder Scrolls. Eu sinceramente nem sei mais, porque este tipo de jogo é tão raro que também fora o Elder Scrolls...
Não aconselharias talvez outro Immersive Sim da Arkane?
Talvez outros. Olha, o Prey. Tipo o Prey. Dishonored. Joguem o Prey. Alguém que joga o Prey, por amor de Deus. Eu não sei porque é que quase ninguém jogou esse jogo.
O Prey, o primeiro FPS?
O primeiro e o segundo também, o que saiu da Arkane. Joguem os dois. Joguem os dois Preys também. Por amor de Deus, joguem o Prey. Porque o Prey é mesmo muito bom.
Muito bons, muito bons.
E Dishonored também, claro.
Dishonored todo, não é todo um estilo introdução. Caracterizado pela Arkane, então. Continuar aqui a reinar sem equivalentes. Sim.
E também, mais jogos, não sendo muito também assim, nada a ver com magia também. Obviamente o Fallout também. E...
Pois é, nem lembrava do Fallout. Pois é, uma pessoa e vai à Bethesda e só se lembra...
Deus Ex é um bocadinho mais afastado, mas também oferece esta liberdade e o potencial de fazeres o teu personagem como queres e jogares como quiseres. Também o Deus Ex é um deles. E também o Div. Para quem quer uma cena
o Deus Ex chegou a sair para a PS4, o Human Revolution? Ou foi só o Mankind Divided?
O Human Revolution é da PS3, eu não sei se a Square Enix...
Pois, pá, porque esse até é o melhor dos Deus Ex, tirando o original, claro. E esse era sem dúvida um excelente título no geral para a malta jogar, porque aquilo é...
O Human Revolution é muito bom.
Muito boas sugestões, pá, que leque de sugestões que deixaste aqui para a malta. Muito bem, sim senhor. Júnior, olha, falámos aqui de dificuldade, Monster Hunter e tal, Mega Man, o que é que aconselhas aqui à malta?
Relativamente a aconselhar qualquer coisa que seja dê uma experiência semelhante aqui ao ZX é um bocado complicado, creio que qualquer jogo ali dentro da gama do Castlevania resulte muito bem, a simular aqui o feel do Mega Man ZX. Monster Hunter, para quem gosta de estudar o move dos bosses e que é toda essa experiência que faz tanto parte da saga Mega Man, e mesmo dentro da saga Mega Man, qualquer um dos jogos da saga X são extremamente acessíveis em termos de onde comprar, e também proporciona uma boa experiência.
Estava aqui a pensar num, vê lá se achas que se enquadra. Hollow Knight.
Hollow Knight não cheguei...
Desculpa, eu não joguei Mega Man, ou seja, estou a perguntar para ver, porque foi o que eu joguei, é para saber se a experiência é mais ou menos parecida.
Certo,
pá.
Certo. Hollow Knight eu não cheguei também a jogar pessoalmente, então eu não posso aconselhar nessa forma, mas talvez Shovel Knight, apesar de não ser parecido, Shovel Knight também seria uma boa sugestão. Realmente é uma experiência muito parecida.
Ok, excelente, pá, excelentes sugestões, pá, é isso mesmo, a malta... Chats aqui nas sugestões. Vamos à segunda pergunta. Esta ainda é mais fácil.
Então
é uma muito rápida.
Falta o Ulisses,
desculpa, saltei do. Oh.
Então, oh, mano. Pronto, ele está calado. Ele está caladinho.
É realmente estranho. O homem passou por
razão.
Atropelaste o moço, pá.
Opa, nós já.
Parecia um caminhão tipo.
É verdade. Vou fazer aqui um rewind. Vamos lá aqui ao Ulisses, pá. Ulisses. Conta-nos, pá, tu e a tua panóplia de jogos.
Apesar do Shining Force estar disponível bué prontamente em vários sítios, portanto não há desculpa alguma para não jogar o jogo que eu estou aqui a recomendar. Se quiserem jogos semelhantes, e eu vou pôr ênfase na parte semelhantes, tens Wasteland 3, tens os XCOMs, também são parecidos. Tens o Banner Saga, também acho que é parecido. O Baldur's Gate 3. Tens os Divinity Original Sin, o 1 e o 2. É mais o... Não, não. Ok, sim. O Divinity Original Sin também é Tactical RPG. Mas é um bocado diferente. Não é tão...
Indo pela descrição que deste, não Persona? Ou seja, indo só pela descrição. Nunca joguei, não leves a mal a minha ignorância.
Não. A Persona, não.
Não só, no tema, só... mas na maneira de jogar, talvez, não?
Não.
Não é turn-based?
É, mas é... Epá, tens que pensar em Fire Emblem, porque é mesmo praticamente tal e qual.
Sim, já estou a perceber.
Outro parecido até pode ser o Advance Wars. Acho que o Advance Wars assemelha bastante.
Ok.
O Advance Wars assemelha-se bastante. Portanto, seria nessa onda, porque não estou a ver outro.
Mas tudo creme de la creme. dos RPGs.
Não há mesmo desculpa para não jogar o jogo. O jogo está em bué de sítios. Eu tenho na Xbox, tenho no PC, tenho na Switch. Tipo, não vale a pena. Está em todo lado esse jogo. Só não joga quem não quer.
É verdade, sim senhor. Pá. Tudo, esta panóplia de JRPGs, pá, a malta que gosta do género fica aqui recheada já e toda de peito feito. Isto é só títulos de qualidade.
Posso só complementar aqui também a resposta do Luís. Também saiu aqui uma, um Wargrove também da Shacklefish, que também foi um bocadinho.
É Wargrove, é verdade.
Ah, pois
também.
É.
É verdade. Tem razão. Está true.
Afinal encontra-se aqui um elo.
É verdade, sim, senhor, é verdade. Sim,
posso então passar à segunda categoria das perguntas? Agora acho que já estão todos, não saltei ninguém. Agora vou começar pelo Ulisses, então, como saltei, vou começar pelo Ulisses.
E ao contrário, bora boi! Bora boi!
Ulisses, se fosse anunciado um remake, em que equipa confiavas para trabalhar no jogo?
Aí, epá... Para tratar Tactical RPGs...
Imagina que não sabes o nome da equipa, podes dizer o nome do jogo. Eu, por exemplo, lembro-me do XCOM, mas não me lembro de quem é que desenvolve o XCOM, mas se não quiser estar a perder tempo a pesquisar, depois também era mais por aí.
Epá, não. Tipo, é assim, se eu fosse para dar alguém, para já podia dar a Shacklefish, porque acho que eles fizeram um grande trabalho com o Wargrove, portanto aí não há problema. Mas acho que a dar a alguém mesmo seria a Intelligent Systems, que é quem fez o Fire Emblem. Aqui a única questão é que a Intelligent Systems, que eu julgo que ainda seja, aliás, confirmem se eu não estou errado, ainda continuam a ser os gajos que fazem o Fire Emblem mais recentes, certo? Os que fizeram os Fates, o Awakening, certo? Foi a Intelligent Systems, não é mesmo?
Foi sim senhor, foram quem que fizeram o Three Houses, exatamente. Okay, e o Paper Mario. Que engraçado.
Oh, wow. Ok, por acaso não tinha...
É que, qual é que é a minha questão? É que eu gosto muito de Fire Emblem. Eu não vou dizer que adoro, mas eu gosto muito de Fire Emblem, porque acho que é um género de jogo que eu gosto. Eu gosto muito do tipo e das personagens e tudo mais. Só que a partir do Awakening houve uma fixação em fazer aquilo Waifu Emblem que eu não percebo, mano.
Um bocado.
Tu has de reparar, desde o Awakening para a frente, é só aquilo, é um waifu emblem, puta, é um waifu simulator. E vais ver, isso até uma das queixas, uma das queixas, é uma queixa muito grande, mas é uma das queixas da maior parte da malta, que não tem muito a ver com os da antiguidade, dos GBAs e também dos outros para trás.
O que entendi na altura, quando saiu o Awakening, é que eles já estavam para acabar com a saga. Eles estavam a lançar, mas só mesmo para ver. E como esta forma está a funcionar, eles seguiram com essa forma. Porque se eles voltassem ao clássico, eles não iam ter as vendas que tinham.
Yeah, é verdade. Epá, é um bocado triste, mas é verdade. Por isso é que o Genshin Impact tem o fandom que tem, né? Porque aquilo, convenhamos. É na mesma linha. Mas pronto, eu conferi à Intelligent Systems, porque eles fazem bom trabalho, apesar de estarem nesta de waifus, mas pronto, era o que eu fazia.
Sim, senhor. Muito boas sugestões. Vou agora então para o Júnior, né? Seguindo a ordem com que fomos fazendo. Júnior, o que é que achas? A quem é que tu davas o Mega Man ZX?
Bom, isso é uma pergunta realmente um bocadinho complicada, porque o meu instinto seria dar para a mesma equipa que fez o Azul Gunvolt, mas depois eu lembrei-me que é a mesma equipa que fez o Mega Man ZX, que é a Integrate. Então, pus-me aqui entre a espada e a parede. Mas eu acho que, se fosse para dar, para fazer igual... eu realmente não sei. Eu gostaria de ver, por exemplo, a equipa que fez o Shovel Knight, porque eles realmente fizeram a Yatch Games, acho eu. Eles realmente perceberam muito bem a questão do combate no termos de jogos clássicos. E eu acho que eles pegaram muito bem o feel daquilo. Então, apesar de ser uma equipa indie, eu acho que eles teriam uma boa escolha para fazer um remake desse jogo, mesmo que fosse um remake em termos gráficos. 8-bit, mas acho que seria uma escolha interessante.
Sim, senhor. E que tal, deixa-me só aqui sugerir, porque são dois jogos dos quais eu gosto muito, The Game Kitchen, que fez o Blasphemous, não sei se já jogaram, e a Motion Twin, que fez o Dead Cells.
Dead Cells.
Não
Dead
sei se
Cells.
Alguém já jogou.
Dead Cells é grande jogão, puto. Acho que estaria bem
senhor,
aí.
É sim, senhor. O que é que vocês acham dessas equipas? Acham que são worthy? É diferente? Enquadra-se na linha de pensamento deles? Claro que o jogo não vai ser, ipsis verbis, o Mega Man, mas...
Eu creio que, apesar de não ter jogado muito Dead Cells, só experimentei assim um bocadinho... Eu acho que eles pegam muito bem a parte da dificuldade, apesar de Dead Cells ser... como se fosse um dungeon crawler. Eu acho que se tirarmos a parte da dificuldade do jogo Mega Man, tira-se muito da experiência. E realmente tinha que ser uma equipa que fizesse o jogo difícil, obviamente não é impossível, mas difícil o suficiente para a pessoa não desistir, mas para querer continuar a tentar, mas não passar propriamente a primeira. Acho que seria uma escolha interessante.
Sim senhor. Muito boas sugestões. Vamos então ao Diogo Lopes. Diogo, o jogo é um bocado recente, está na Steam e a Arkane é, claro, a master dos Immersive Sims, mas imagina que, no teu caso então, como é mais recente, que equipa é que tu achas que implementasse a sua visão, não arruinando o jogo, claro, em Might and Magic? Quem é que achas que lhe daria uma magia extra, que lhe trouxesse uma vida que não existe agora, vá, por assim dizer?
Ok, bem, sem falar da própria Arkane, como é óbvio, seria o melhor... para refazer o próprio jogo, que seriam eles próprios, não é? Mas, fora eles, a Eidos Montreal, acho que seria bastante boa para fazer um remake desse jogo. A Bethesda Softworks, talvez, mas depende portanto, da maneira como se aproximariam aqui às físicas e ao combate, mas penso que seriam capazes também. E uma equipa que é um bocado assim um bocadinho fora da cena, mas que eu penso que seria muito boa, a Monolith. Não estou a falar da Monolith Soft, estou a falar da Monolith do Shadow of War, Shadow of Mordor e do Fear.
Damn.
Porque eles, eu penso que eles ultimamente não têm feito FPS, mas eu acho que eles são dos melhores em termos de FPS e jogos em first person. Eu acho que aqueles gajos conseguem fazer tudo e mais alguma coisa, sinceramente. Penso que eles seriam muito bons. Acho que eles conseguiriam, com a experiência que têm em Fear em específico, acrescentar uma atmosfera bastante interessante, considerando o cenário e o cenário sombrio e a história assim dark do Dark Messiah of Might and Magic. Acho que seria bastante interessante ver eles a dar ali um bocadinho de shift de visão para fazer o jogo assim um bocadinho mais suspenseful, mais atmosférico.
Sabes que eu sou um bocado culpado, mas vou sugerir aqui uma equipa que fez um dos meus jogos preferidos, que é a Irrational Games, que fez o Bioshock Infinite e o Bioshock original, claro, mas gostava, porque eles conseguiram muito bem a movimentação, principalmente no Infinite, com o gancho e andavas pronto, eu não sei o nome daquilo, aqueles carris em cima, mas acho que sim. Também podiam fazer um bom trabalho.
Eles também, eu acho que eles também conseguiriam, sim, porque o claro, Bioshock em específico. sim, eu acho que eles world building e no que toca a respeitar e a ter ideias de mecânicas, eles sem dúvida sabem o que estão a fazer sempre. Pronto, o Bioshock, quem jogou sabe bem a qualidade que a equipa consegue nos seus projetos. Penso que eles seriam também muito bons a refazer. Penso que seria um toque bastante interessante que dariam a este jogo, considerando o mundo que é. Penso que dava um toque bastante interessante. Acho que faziam o jogo, portanto não tem uma história muito interessante, mas acho que conseguiam puxar um bocadinho mais da história e acrescentar um world building bastante interessante se fizessem um remake do jogo.
Muito, muito, muito mestres na sua arte, essas equipas. Deste aí um leque de equipas que sem dúvida já se provaram como pioneiros dos FPS. Portanto, tenho a certeza que qualquer uma faria um excelente trabalho. Vamos ali ao homem que já está a meter a mão sobre a cabeça, porque aí vai ele estar no destaque outra vez. Bruno Paines, a quem é que tu transmitirias a imagem, a ideologia do Kojima?
É assim, pronto, Kojima, Konami, que também não referi há pouco, mas a Konami é que esteve responsável pelo desenvolvimento do jogo. Quem punha aqui seria a própria Capcom. Isto aqui por duas razões. Uma, porque os jogos do Mega Man Battle Network já por si são isométricos e têm uma presença... tinha uma aparência idêntica à do Boktai. E dois, chegou a certo ponto no segundo jogo de Boktai, eles fizeram crossover. Acho que foi a primeira vez que eu vi na vida o Capcom e a Konami fazer um jogo onde se juntavam as duas. Ou seja, tu podias jogar Mega Man Battle Network com o Boktai ao mesmo tempo numa espécie de duelo entre as duas consolas. E então penso que eles só por si já tinham alguma experiência e conhecimento que poderiam, pronto, conseguissem depois fazer esse desenvolvimento de um reboot do jogo, por exemplo. Mas destacando outra empresa que eu tinha algum interesse seria a Level 5 também. Também já tinha referido o Yo-Kai Watch. Eles também são um bocadinho peritos em fazer jogos ali com um certo toque. Acho que Boktai encaixava-se bem ali.
Epá, mas que excelente sugestão, pá. O meu coração está com a Level 5 até ao fim. Infelizmente não nos deram nada. Mas ia-te dizer, não era muito no sentido de reboot, mesmo no sentido de remake. Imagina, tal como tu agora jogas Breath of the Wild, jogarias Boktai. Percebes? Achas que a Capcom serviria como bom impulsionador de um remake?
Foi mais por esse...
Não me lembro deles serem tão focados nesse género. O que é que achas?
Foi só mesmo por aquela razão que eu te disse, como já tiveram envolvidos ambas as empresas em cruzar os dois jogos. Há ali algum conhecimento de pronto, como o jogo funciona. E então não sei até que ponto eles conseguiam já ter alguma... habilidade para fazer. A outra parte, a Level 5, era mais pelo lado do design das personagens em si. Gostava de ver algo mais refrescante ali em termos de das personagens em si.
São um deleite para os olhos. Os jogos da Level 5 são um deleite para os olhos. Aquilo é...
Eram.
Quase que me sinto mal por jogar.
Eram um deleite.
Pois, exato. Exato. Vamos ver o que é que nos traz o futuro. Vamos ver.
Olha, adiamentos. E falta de nas
jogos mobile
jogos mobiles a dar com pau.
E não com o mobile, pronto, para toda a gente apreciar.
Gacha, em gacha.
A Level 5 é mais a desilusão 5, oh, caraças.
Eu acho que eles já nem têm o estúdio base. Acho que agora são.
Obviamente, já não.
São réstias de. Devem ter sido contratados. Que é pena, porque nunca mais vou ver um Professor Layton, só remasters, como foi o da...
Yep.
Acho que o último...
Agora esqueci-me do nome da menina, da sobrinha dele.
Não é sobrinha, é filha.
Filha, sim.
Desculpa.
Não é Chancel, são bem Chancel, acredito.
Sei lá qual é que é o nome da miúda. A aventura dele não foi assim nada para ir além também.
Sim, não, o jogo está, dela foi assim mais fraquito.
Aquele saiu também lá para os Androids e iOS.
Catriel.
Exatamente. Também saiu para os mobiles e depois tentaram lançar nas consolas e tudo mais. Mas enfim.
Em Level 5, acho que o último jogo que eu joguei da Level 5 foi Snack World.
Tenho isso aí comprado também, nem joguei.
Snack World. Achei engraçado.
Foi engraçado, meu. Mas, o Snack World teve em Development Hell durante um bom bocado.
Foi.
Como todos os jogos deles.
Mas deu-me a entender que isso era um bocadinho no sentido de Yo-Kai Watch, um bocadinho aquela coisa de gacha e espírito. Acho que apareciam lá personagens.
Epá, isso custa 50€ aqui na eShop da Nintendo. Fogo, já saiu há 2 anos.
Yes, queres,
é isso mesmo. Yes, queres, pá. Não terá saído no computador também ou é exclusivo da Nintendo?
Acho que é exclusivo da Nintendo. 3DS, caramba. Nintendo Switch. Vê lá, ainda existia na 3DS.
Switch. Saiu para a Switch.
Eu tenho aqui 3DS apontado
também. Tem 3DS. Boa. Então saiu para as duas. Pois ainda foi em 2020.
Saiu para a 3DS.
Sim, até porque na altura acho que a 2DS ainda estava a ser vendida. Ainda está, mas ainda estava a ser muito vendida. Portanto, eles devem ter lançado lá primeiro. Que é pena. Mas pronto, já tivemos aqui um lote de jogos que metem medo, né? E para além desses jogos, tivemos sugestões de outros jogos e de outras empresas a fazer esses mesmos jogos. Sem dúvida vai deixar muito pano para mangas em possíveis conversas e ajudará também a fomentar as próximas discussões e o próximo episódio de Sacar do Tronco. Pronto, vamos aqui despedir da malta. Foi um episódio duradouro, mas que vale a pena ouvir, do início ao fim.
Foi bom.
Boas sugestões, boas convidados, boa hora, conversa. Porra. É verdade, sim senhor, é verdade. Se não deste pelo tempo passar, é porque vale a pena, pá.
Exatamente. Uma horinha, vê lá bem.
É verdade, sim senhor. Muito bem, pessoal, vemo-nos no próximo episódio. Até uma próxima.